partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, ouvintes do Escola Brasil.
É, no programa de hoje, segunda-feira, 3 de setembro, nós convidamos você, professora e professor, a levar a África para a sala de aula.
Sabe como? Trabalhando temas ligados à cultura afro-brasileira com os alunos.
Você pode fazer isso em todas as disciplinas. Na história, na geografia, na língua portuguesa, até na matemática.
É o que mostra o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, Nelson Inocêncio.
E nós vamos mostrar também para você, professor, que é possível, sim, dar uma aula de educação física criativa, mesmo sem ter quadra de esportes.
Claro que o ideal, gente, é ter um lugar adequado aí para a prática de esporte, né? Mas você não precisa ficar parado por falta desse espaço.
Quem diz isso é a coordenadora do curso de Educação Física da Universidade de Fortaleza, Liana Carvalho.
E o Matuto, hein, Cadu?
Aham, hoje ele fala sobre os guardiões do conhecimento, sobre os bibliotecários.
Você aí, sabe o que faz um bibliotecário?
Não? Então cola o ouvido no rádio que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso.
E no Toque Musical vamos convidar você a conhecer o samba de roda, um ritmo que nasceu na Bahia para preservar a cultura dos escravos e já virou até patrimônio cultural da humanidade.
Gostou? Então não saia daí que a gente volta já, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
Você sabia que na África, bem antes da chegada dos europeus, muitos povos já dominavam técnicas de agricultura, mineração,
usavam sistemas matemáticos para controlar o comércio
e tinham conhecimentos de astronomia e medicina que serviram de base para a ciência moderna?
Pois é, infelizmente pouca gente sabe dessas coisas, né? A maioria, quando pensa na África, ainda imagina assim, leões, tambores, crianças com fome.
Uma visão que só aumenta o preconceito contra a cultura negra. E a solução para mudar essa imagem passa pela escola.
Desde 2003, a Lei Federal 10.639 tornou obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas disciplinas de História, Artes e Literatura nas escolas de ensino fundamental e médio de todo o país.
No Distrito Federal, a UNB, Universidade de Brasília, prepara os professores para ir além, abordando o tema em outras disciplinas, como na matemática, na língua portuguesa.
O professor e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB, o Nelson Inocêncio, está na linha para falar sobre o assunto. Tudo bem, professor?
Tudo bem, como vão, caros e caras ouvintes?
Professor, a UNB oferece aí um curso de extensão à distância para professores do ensino fundamental sobre história e cultura afro-brasileira. Por que vocês decidiram propor o curso?
O curso, na verdade, ele é voltado para qualificar professores, porque você tem muita gente que estudou nas universidades brasileiras e que nas suas áreas específicas não tiveram oportunidade de desenvolver estudos sobre a presença negra no Brasil, sobre conhecimento produzido pela população afro-brasileira, uhum, e muito menos o conhecimento produzido pelas populações de origem africana.
Bem, a gente sabe que talvez por falta de conhecimento, tem escola que, para cumprir a lei, se limita a falar da capoeira e do batuque na aula de arte, da escravidão na aula de história e acaba não levando o assunto para outras disciplinas.
O senhor pode dar um exemplo assim de como trabalhar o tema África de forma diferente, indo além das aulas de artes e história?
Por exemplo, o português que é falado no Brasil, ele é um português que tem uma influência de línguas africanas inegável, assim como de línguas de origem indígena, não é? Quando se estuda matemática, muitas vezes a gente não tem nem conhecimento de que povos africanos também pensaram e pensam, desenvolvem um raciocínio a partir da matemática, né? Também tem suas maneiras de contar, suas maneiras de desenvolver técnicas geométricas, etc. e tal.
Bem, é verdade, né? Como os egípcios que construíram, por exemplo, monumentos em forma de pirâmides, de triângulos. Os alunos fazem cálculos a partir do estudo dessas formas geométricas, mas nem sempre se lembram que elas são de origem africana.
Você sabia que o Egito é um país que fica no continente africano famoso por suas pirâmides?
Pois é, pouco ou quase nada se fala sobre isso. Mas, professor, quem pode participar do curso da UNB?
Basicamente, professores que estão em sala de aula, prioritariamente professores da rede pública, mas também atendemos professores da rede particular.
Tá certo, professor. Obrigada pela entrevista.
Ok, prazer. Tchau.
Quem quiser mais informações sobre o curso pode entrar em contato com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB, ligando para 61-3307-2936. Vou repetir, você liga 61, que é o código de acesso a Brasília, 3307-2936.
Mas se você não mora no Distrito Federal, procure saber aí na Secretaria de Educação do município se existe algum curso como esse que você possa participar.
Toque musical. E que tal conhecer um pouco mais da cultura africana?
Você vai ouvir agora o samba de roda, uma mistura de música, poesia, dança e festa.
Um ritmo de origem africana muito presente na Bahia, principalmente na região do Recôncavo Baiano, onde estão os municípios de Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus e a região norte de Salvador.
Dizem que até o samba carioca se inspirou nessa batida. E é por ser tão antigo e tão representante da nossa história que a Unesco, o órgão das Nações Unidas para a Educação, declarou o samba de roda Patrimônio da Humanidade.
Isso quer dizer que agora ele é reconhecido no mundo todo como um ritmo bem brasileiro.
O samba de roda é tocado por um conjunto de pandeiro, atabaque, chocalho, berimbau e viola, acompanhado por canto e palmas.
Os cantores formam uma roda e vão cantando. Cada um canta um pedaço e repete o refrão várias vezes, enquanto as mulheres vão rodando.
A letra é bem simples, gente, para todo mundo poder cantar. Bom até para brincar na escola, né?
Sereia, sereia, eu nunca vi tanta areia no mar.
Sereia, sereia,
eu nunca vi tanta areia no mar.
No Brasil, esse ritmo ficou conhecido na voz de Dorival Caymmi, João Gilberto, Martinho da Vila, Tereza Cristina.
Você vai ouvir agora o samba de roda Embala Eu.
Embala eu, menininha do canto, ah, embala pra lá, embala pra cá.
Menininha do canto, ah,
embala eu,
menininha do canto, ah,
embala pra lá, embala pra cá.
Menininha do canto, ah,
oi, dai-me a sua bênção.
Menininha do canto, ah,
dai-me a sua proteção.
Menininha do canto, ah,
livrai dos inimigos.
Menininha do canto, ah,
guiai os meus passos. E por onde eu caminhar, vira os olhos grandes de cima de mim, pras ondas do mar. Embala eu, embala eu.
Menininha do canto, ah,
embala pra lá, embala pra cá.
Menininha do canto, ah.
Meu coração só palpita por você, morena, eu vou
Você ouviu Embala Eu com a cantora Tereza Cristina e o grupo Semente. A composição é deles. Atenção, Conselheiro Municipal de Educação, você tem até o fim do mês para cadastrar ou recadastrar o conselho no sistema de informações dos Conselhos Municipais de Educação.
A partir do sistema, o MEC vai criar o Cadastro Nacional dos Conselhos no Brasil. A intenção é conhecer o perfil dos conselhos e oferecer capacitação para os representantes.
Os 1.795 conselhos que se inscreveram no ano passado, por exemplo, vão receber computadores do MEC para serem usados no trabalho.
Então, conselheiro, não fique aí parado. Acesse o site da Secretaria de Educação Básica do MEC, que tem o endereço www.mec.gov.br/seb. Esse SEB escreve com S de Secretaria, E de Educação e B de Básica. Repetindo, www.mec.gov.br/SEB.
Se você não tiver internet, ligue para o MEC e peça o formulário. Anote aí o telefone 61, que é o código de Brasília, 21048924. Eu vou repetir, 61-21-04-8924.
Lembrando que o prazo para cadastrar o Conselho Municipal de Educação termina no dia 30 de setembro.
E fique ligado que daqui a pouco você vai saber o que faz um bibliotecário.
Quem conta é o Matuto, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Alô, alô, meninada, meu senhor, minha senhora. Sobre o registro civil, seu direito, escute agora.
Cartório. É aqui, cheguei.
Bom dia, senhora. Em que posso ajudar?
Vim registrar e pegar a certidão do meu filho Francisco.
Faz muito bem. Seus documentos, por favor.
Eu mesma não tenho nenhum, não. Nem registrada eu sou.
Mas precisa. A senhora tem que ser registrada para registrar o seu filho.
Ixi, isso é muito complicado.
Não, de jeito nenhum. A senhora faz o pedido do registro aqui mesmo, no cartório, e eu entrego para o juiz. Quando ele aprovar, a senhora volta aqui para fazer os dois registros, o da senhora e do seu filho.
Talvez a mãe do Francisco não saiba que todo cidadão tem o direito de ser registrado gratuitamente.
Registro Civil, uma certidão de cidadania.
Esta é uma produção ONG Catavento Comunicação e Educação com o apoio do Unicef.
Se meteu, hein?
Ah, pelo jeito, hoje ele não aparece por aqui, não.
Ô, Cadu! Sandrinha! Olha aqui, ó. Apressa o passo aí que ele corta. Isso. Ai, meu Deus do céu. Mas que nós perdemos a hora de chegar, hein?
Chegando atrasado, né,
Carminha e helicóptero, mas já catemos que já cheguei.
Muito bem.
Você desculpa o atraso aí, viu?
Mas não tem problema, não.
Tudo certinho com vocês?
Tudo bem. E você, o que foi que aconteceu, hein?
Eu e o helicóptero, nós tava perdido, Sandrinha.
Ah, mentira.
Perdido.
Mas que é isso, menino? Você faz o caminho da Fazenda Matinha até a Escola Brasil quase todos os dias, sei lá há quantos anos. Isso, como é que você se perdeu?
Mas nós não ficamos perdidos, não foi no caminho, não, Cadu.
Ah, bom. Nós você tava... explica?
É, vou explicar pra você. Nós tava perdidos no meio dos livros.
É mesmo, é?
No meio de uma confusão de livros, sabe? E eu passei lá na Biblioteca da Amara, Associação dos Matutos Roceiros, pra pegar um livro de poesia que o helicóptero quer ler pra namorada dele, sabe?
Ah, que bonito.
Pra Lambreta.
É, a Jeguinha Lambreta. Quer fazer uma poesia pra ela.
Que cute.
Mas quem disse que eu encontro o livro?
Hã? É mesmo, é?
Mas menino...
Bagunçado,
ó,
sim.
Ó, aquilo ali tá um bererê danado. Você não encontra nada, viu, Sandrinha?
É, mas tem que ter alguém pra cuidar e organizar da biblioteca, né, Matuto?
É, até que tem, Cadu, ô Sandrinha.
É mesmo?
Não, é o Chacoaia.
Ah, mentira.
Mas tá difícil, menino. É livro de história junto com livro de poesia, livro assim... tudo bagunçado, revista no meio de livro de matemática.
Tem que dar um puxão de orelha no chacoalho, então.
Gibi com livro de ciência, pode entender? Tudo misturado no meio, assim, das prateleiras, sem ordem nenhuma, ó. Mas tem um PT que só, viu?
Ah, e não adianta muito, não, você ter o conhecimento dos livros, você não pode encontrar eles, né? Não consegue achar.
E organizar uma biblioteca também não é tão simples, né, gente? Você tem que procurar alguém com formação pra fazer isso, Matuto. Você não sabia?
Ô, Sandrinha, eu tô calculando aqui que nós estamos precisando lá é de um guardião do conhecimento, sabia? É um bibliotecário.
Aí, garoto.
O profissional da informação.
Exatamente. E mais do que organizar e arquivar livros na estante, esse bibliotecário, né, é um profissional que pode administrar e divulgar as informações encontradas em livros, revista, fita cassete, filme, vídeo, CD-ROM, que é aquele CD que usa nos computadores, o pessoal chama de CD-ROM, mas é CD-ROM, e é usado pra gente ver as imagens.
Então, gente, é a ciência que cuida da organização de outras ciências.
Sandra, vocês bagaiou bonito demais.
Não falei, menino.
E eu andei pesquisando aí e eu descobri que o bibliotecário ele pode planejar, criar e organizar bibliotecas e centros de documentação também, né? Cuida também de conservar os livros, revistas, jornais antigos, essas coisas, né?
E como os bibliotecários e as bibliotecárias organizam e guardam as informações de um jeito mais prático possível, né? Eles podem trabalhar em todas as áreas, não é só nas bibliotecas, não.
É verdade, eles podem trabalhar nos jornais, assim, por exemplo, esses profissionais podem organizar os arquivos de fotos e auxiliar os jornalistas quando eles procuram uma certa imagem.
Olha, gente, os bibliotecários podem fazer a mesma coisa com os documentos de um cartório, dos fóruns, dos bancos, né? E até para criar também as bibliotecas virtuais, aquelas que ficam na internet.
Modernoso, menino.
Até elas precisam, assim, de um bibliotecário para criar e organizar tudo direitinho.
É verdade. Sabe que bibliotecário é uma profissão muito importante, que trata a informação, o conhecimento e deixa, assim, pra gente disponível, né? Pras outras pessoas que precisam.
E eu já tô procurando um desses pra cuidar, pra ajudar nós lá na biblioteca da Amada.
Vai precisar,
porque,
hein?
Ó, o Chacoalha sozinho, eu vou te contar, não tem condição, não. Ele não entende aquele trem, não.
Você já encontrou alguém, Matuto?
Ainda não, Sadia, mas eu vou pedir umas dicas, assim, pro nosso ouvinte, Arnóbio Passos de Andrade.
Ah, é?
Ele é auxiliar de biblioteca lá na Escola Municipal Castro Arves, que fica lá em Curvelo da Conceição, na cidade de Itanhém, lá na Bahia, Sandrinha.
Alô, Arnóbio, um abração pra você.
Eu quero ver se o Arnóbio ajuda o Chacoalha a organizar aquela bagunça lá.
Arnóbio, tá vendo? Até o helicóptero se alegrou agora com essa notícia, que aí ele vai poder encontrar o livro de poesia e fazer a declamação lá pra Lambreta.
É que ele tá doidinho pra encontrar o livro de poesia, né?
Não
pra editar. Calor!
Oi!
Nós vamos embora. Ô, Jaguinho, vamos embora.
Vamos passar
o nome aqui, ó, helicóptero, se você quiser, eu posso ajudar você a fazer assim, uma serenata assim pra lá.
Não,
pra
helicóptero, não aceita.
Tchau, Matuto. Tomara que eles encontrem logo o livro de poesia, porque se for cantar, menino, vou espantar a tadinha da Lambreta. Você tá perdendo cabelo? As causas podem ser hormonais, estresse ou falta de ferro, cálcio, potássio e vitamina B6. Então, coma alimentos que fortalecem os fios. Por exemplo, brócolis, nozes, feijão, banana, aveia e cereais.
Afinal de contas, você não precisa ficar de braços cruzados, vendo seus fios dando adeuzinho e indo embora pelo ralo.
Você vai ficar na saudade, minha senhora. Ah, eu vou embora.
Lá vou eu. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
O Escola Brasil aprendeu muito com a promoção Tem Esporte na Jogada.
Ao responder a pergunta como você gostaria que fosse a sua aula de educação física, o ouvinte nos ajudou a descobrir como são as aulas de educação física pelo país. Muita gente disse que é só aquecimento.
Hoje nós vamos sugerir formas de trabalhar melhor a educação física na escola. A professora Liana Carvalho, da Universidade de Fortaleza, está na linha com o repórter Caio da Arcanx, certo, Caio?
Isso, Cadu. Ela é coordenadora do curso de Educação Física da Universidade de Fortaleza. Professora Eliana, para começar, o que a senhora sugere para uma aula mais legal de Educação Física?
Antes de mais nada, eu considero importante que o professor conheça o seu aluno. Às vezes você está num local que não tem muitas condições, mas aí a gente vê a criança brincando no recreio e ela tem uma gama de possibilidades de brincadeiras, e o professor pode partir daí.
Professora, eu vi numa escola municipal lá de Piçarra, no sul do Pará, de ensino fundamental, uma professora simplesmente abrindo espaço na sala de aula para trabalhar com os alunos ali a bola, né? A educação física dentro de uma sala de aula. Isso seria uma sugestão para o professor que não tem o espaço para trabalhar?
Olha, eu até louvo a atitude da professora, porque muita gente se aproveita de uma situação precária para até não fazer nada, né? Então, se o professor de educação física, né, que é uma disciplina que faz parte do currículo da escola, não tem condições de trabalhar, a escola precisa saber e precisa também partir para a busca da solução para esse problema.
É verdade, hein? O assunto precisa ser discutido no começo do ano, durante o planejamento do período letivo. Bem, e o que mais o professor de educação física pode fazer, professora Eliana?
Fora isso, o professor pode procurar espaços no entorno da escola. Aqui em Fortaleza mesmo, a gente tem algumas escolas do município, o professor ele vai até a praia dar aula para os seus alunos. Quer dizer, tem uma série de possibilidades que a pessoa pode pensar. O que não pode é deixar de fazer.
Boa parte das pessoas que escutam Escola Brasil moram perto de rios, professora. Como que seria possível usar o rio na aula de educação física?
Ele pode trabalhar com natação, ele pode trabalhar com uma ginástica dentro da água, né? Que nas academias e tudo, as pessoas chamam de hidroginástica, mas qualquer espaço que tem água você pode fazer uma ginástica. Tem N possibilidades que ele pode utilizar.
Professora, ouvinte Daniela Silva, de 13 anos, moradora de Tucumã, no Pará, mandou uma carta com a seguinte pergunta: qual é a função da educação física? A senhora pode responder?
Daniela, a função da aula de educação física é ensinar aos alunos uma série de conhecimentos que vão dar condição a ele de praticar diversas atividades físicas. Na educação física, além de você desenvolver a mente, você também vai desenvolver o seu condicionamento físico, né?
Bem, professora, para fechar, diga para nós qual é a essência da educação física, do esporte.
Cadu, para que você consiga fazer um gol, para que você consiga fazer uma cesta, tem por trás disso todo um universo de cooperação entre os jogadores, entre as pessoas que estão participando, para que o objetivo do esporte aconteça.
Certo.
Fora que você tem que aprender regras e você tem que aprender a obedecer essas regras.
Uhum.
E as regras do jogo servem também como regras para a vida.
Tá certo, então. Professora, muito obrigado pela sua participação com a gente.
Bom, eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês, apresentando um pouquinho daquilo que eu penso, que eu acredito e da minha experiência de educação física na escola.
O prazer foi nosso, professor. Até a próxima, Caio.
Bem, enquanto você fica aí pensando nas dicas da professora Liana Carvalho sobre como dar uma boa aula de educação física, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Há quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil. Moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Sandra, tô com uma carta aqui que veio da Eliane Gomes da Silva. Ela escreveu pra gente.
Oi, Eliane.
Lá de Nova Monte Verde, no Mato Grosso. Tudo bem, Eliane? Abraço pra você e o pessoal aí de Nova Monte Verde, viu? Ela mora na estrada Presidente Epitácio. Escreveu: Sandrinha, Cadu e Luiz Alberto, há pessoas que passam na vida da gente e levam um pouco de nós. Há outras que deixam um pouco de si e há aquelas que passam, simplesmente ficam, assim como vocês. Muito obrigado, viu? Fala: olá, meus amigos, Sandrinha, Cadu, Luiz Alberto, como é que vocês vão, meus queridos? Eu espero que esta os encontre muito bem, assim como eu estou feliz em participar mais uma vez desse programa que é maravilhoso. Olha, muito obrigado, viu, pela cartinha. Ela explica que ela não é estudante, mas que a aprecia bastante ver como o pessoal lá estuda, trabalha, faz aulas de educação física e fala assim: ah, o rádio onde eu estou ouvindo o programa de vocês é a Rádio Nacional da Amazônia. Beijo para vocês dessa sua amiga e ouvinte, Eliane Gomes da Silva.
Beijo, um beijo. Eu vou mandar um beijo também para a 105 FM Cultura, lá de Bastos, em São Paulo, pro Éder Monteiro de Campos, 105,9, retransmitindo Escola Brasil.
Ah, ele é o Boni de lá, é? Ah, tão emocionante quanto uma partida de futebol é o jogo de vôlei, o basquete, o handebol, xadrez,
um campeonato de natação, uma maratona de rua.
Tudo isso envolve treino, cooperação entre colegas, concentração e vontade de superar os próprios limites.
E é isso que os estudantes devem aprender nas aulas de educação física.
No programa de hoje, você ouviu as dicas da professora Liana Carvalho sobre como dar uma boa aula de educação física.
Se na sua escola não tem lugar adequado para as aulas, que tal aproveitar o espaço que existe fora da escola? Talvez assim um parque, uma praça, um campo de futebol, nunca esquecendo, é claro, de ver se o espaço é seguro para os alunos.
Pense nisso. Ah, e depois escreva contando a experiência pra gente aqui, viu? O endereço nós vamos dizer daqui a pouco.
E amanhã a professora Liana Carvalho volta ao programa para falar sobre como dar aulas de educação física para estudantes deficientes.
E o Matuto conta a história dos Maias, um povo que viveu muito antigamente na América Central, principalmente no México. Fique ligado.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.